3W com Paulo Lázaro.
A Apple voltou a inovar com o lançamento de um rato que vai mesmo dar que falar, o fenomenal Apple Magic Mouse. Este rato é o primeiro do mundo com tecnologia multitouch, sendo que simula realmente o habitual scroll e ambos os botões dos ratos convencionais, mas sem nenhum dos botões lá estar saliente. Tudo ali é touchscreen, como ditam as tendências. O Apple Magic Mouse funciona via wireless, usando como pista de transmissão de dados a tecnologia Bluetooth, o que permite trabalhar com ele a cerca de 10 metros de distância do respectivo receptor. Como seria de esperar também, a tecnologia que comanda as coordenadas deste rato é laser, permitindo assim a sua utilização em texturas mais agressivas que os óticos, bem como uma maior fiabilidade no controle do ponteiro. Para além do seu magnífico design e todas as funções high-tech, este novo rato albino traz ainda software para personalizar o clique e os pontos por polegada como mágia prover. Custa $60 na Apple Store com portos de envio à borda. Tome nota, sem 3W, escreva store.apple.com/pt e procura o ratito. Ainda notícias da marca da maçã, mas desta vez vindas de França, dão conta de um laboratório francês de ADN, Helice, de seu nome, que está a oferecer aos utilizadores do iPhone a possibilidade de terem, no seu telemóvel, imagine-se, um wallpaper com o seu próprio ADN. Parece mentira, mas é verdade. Basta que esteja disposto a gastar 99€ e o laboratório envia-lhe um kit de recolha de amostras de ADN para a sua casa, que retira a impressão genética num formato pixelizado. Depois tem a opção de escolher a sua tonalidade favorita e esperar cerca de 2 semanas. Após esse tempo, receberá em casa por correio uma caixa com uma imagem de 320x480 pixels que mostra o seu código genético e depois é só usá-lo como wallpaper. É extraordinário. Tome nota, www.helice.fr. Falar de livros na internet já não é propriamente uma novidade, mas se lhe disser que a Biblioteca Digital Mundial possibilita descobrir, estudar e desfrutar de tesouros culturais de todo o mundo num único espaço de várias maneiras, já será coisa que vale a pena saber. Estes tesouros culturais incluem, entre vários outros, manuscritos, mapas, livros raros, partituras, gravações, filmes, gravuras, fotografias e desenhos arquitetónicos. Importa também saber que todos os itens da biblioteca podem ser facilmente pesquisados por lugar, período, tema, género e instituição contribuinte, ou podem mesmo ser localizados em pesquisa aberta, em vários idiomas. Como características especiais, incluem-se agrupamentos geográficos interativos, cronologia, sistema avançado de visualização de imagens, além de capacidades interpretativas. Tem ainda descrições relacionadas com os itens, bem como entrevistas com curadores sobre os temas apresentados, que fornecem informações adicionais. As ferramentas de navegação e descrição de conteúdos são fornecidas em árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol. Muitos outros idiomas estão, no entanto, representados nos livros, manuscritos, mapas e fotografias reais e em outros materiais essenciais que são fornecidos nos seus idiomas originais, como convém. A Biblioteca Digital Mundial foi desenvolvida por uma equipa da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, com contribuições de instituições parceiras em muitos países, o apoio da Unesco e o apoio financeiro de uma série de empresas e fundações privadas. E vale mesmo a pena conhecer. Tome nota, www.wdl.org/pt. Se é um utilizador do Facebook, já deve ter notado que, desde a semana passada, muita coisa mudou no reino desta rede social e que deixou muita gente com os nervos em franja, aquém e além fronteiras. Para começar, logo a visualização da página de entrada foi reformulada, o que afetou seriamente a rapidez do seu funcionamento. Depois, no novo feed ativo, temos que ficar a saber, mesmo que não queiramos, quem é que ficou amigo de quem e quando e porquê e tal. Também a modalidade que incentiva os amigos ou ex-amigos a reatarem o diálogo com contactos antigos tem gerado muita polémica. Além de sugerir o contacto com ex-namoradas ou amigas, o Facebook chega mesmo a sugerir o contacto com pessoas que já morreram, imagine-se. Para minimizar estas chatices, pode pelo menos fazer uma de duas coisas. Entrando na página inicial, dirija-se ao lado esquerdo e carregue em Mais. De seguida, arrasta as atualizações de estado para cima e clique no símbolo imediatamente encostado à direita. E ficará então com o mais parecido que consegue obter do bom velho Facebook que todos conhecíamos. Se quiser ser mais radical e ficar só com o essencial, pode sempre usar a versão light, por assim dizer, mas que nem sempre funciona. Tome nota, http://lite.facebook.com. Ainda falta pouco menos de um ano para os dois concertos dos U2 em Portugal, em Coimbra, mas no fim de semana passado a banda tocou a custo zero, ao vivo, no YouTube. A banda chegou assim a um acordo com o serviço de partilha de vídeos na internet para a transmissão do concerto da banda em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi assim a primeira vez que o YouTube fez um live stream com um concerto completo. A parceria mostrou em direto e na íntegra o espetáculo do dia 25, domingo passado, que teve lugar no estádio Rose Bowl em Pasadena, em Los Angeles. E quanto a si, se quiser ver o concerto, basta basta dirigir-se a youtube.com/user/youtubeofficial e está lá tudo. E para aguçar o apetite para este próximo ano que se avizinha em espera, o melhor é ouvir este I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Até breve. She's a rainbow and she loves the peaceful life. Knows I'll go crazy if I don't go crazy tonight. There's a part of me in the chaos that's quiet. And there's a part of you that wants me to riot. Everybody needs to cry or needs to spit. Every sweet tooth needs just a little hit. Truth and not see it. Oh, change your heart, come slow. It's not a hill, it's a mountain. As you start out the climb, do you believe me or are you doubting? Oh, we're gonna make it all the way to the W's.